Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 18 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a série Sense8, que ganhou um trailer do episódio final. Pra quem não se lembra, a Netflix cancelou a Sense8 no ano passado, mas depois de uma certa polêmica, movimentação também dos fãs, né? Acabou que o pessoal resolveu fazer uma espécie de episódio de despedida pra poder encerrar a história. Aí esse episódio final, com 2 horas de duração, vai ao ar no dia 8 de junho e o trailer tá aqui na descrição pra quem quiser dar uma espiada. Bom, pulando de um tipo de streaming pro outro, deixa eu comentar que a Johnny Walker fez uma parceria bacana com o Spotify pra celebrar os 110 anos do Striding Man, que é aquela espécie de mascote da Johnny Walker, né, que mostra aquele cara andando. Aí, como parte dessa comemoração, a Johnny Walker lançou umas embalagens comemorativas especiais, né, dos anos 1908, 1929, 1970, 1996 e 2018, e essa parceria com o Spotify traz playlists personalizadas com músicas de cada uma dessas épocas. Aí, pra gerar essas playlists, como mexe com bebida alcoólica, né? O usuário precisa ser maior de 18 anos e o link tá aqui na descrição. E ainda sobre o mercado de música, pintou uma notícia que falou que o serviço Tidal não tá pagando royalties pras gravadoras já faz uns 6 meses. O Tidal, pra quem não se lembra, é um serviço de música que quase ninguém usa, né? Que segundo o site Music Business Worldwide já não consegue mais pagar royalties pra gravadoras, tipo Universal, Sony e Warner. Além disso, existem diversos artistas independentes reclamando também, né? Que a plataforma tá devendo pagamentos desde outubro e por isso nos bastidores já existem umas conversas envolvendo a remoção das músicas lá da plataforma. E por último, sobre streaming de música, deixa eu falar que o Google ontem confirmou o lançamento do YouTube Music. Ele vai ser lançado na semana que vem nos Estados Unidos e vai custar $10 por mês e deixa o pessoal ouvir e baixar músicas ou então ver clipes sem exibição de propaganda. Além disso, os assinantes do Google Play Música também vão ter direito de usar lá o YouTube Music e também vai rolar um plano gratuito, só que ele tem propagandas. Já uma outra coisa que o Google anunciou ontem foi o fato do YouTube Red ter mudado de nome para YouTube Premium e que o preço dele, que era de $10 por mês, aumentou para $12 por mês para os novos assinantes. E ainda sobre o Google, a empresa confirmou ontem a compra de uma startup chamada Cask Data. Ela é especializada em implementar soluções para analisar a Big Data em empresas e o valor dessa compra não foi divulgado. A Cask Data vai continuar operando de forma independente, né? Continuar oferecendo até o programa de código aberto CDAP, mas na paralela vai começar a trabalhar com as coisas lá do Google Cloud para aumentar a concorrência com a AWS da Amazon. Seguindo com as notícias sobre o Google, deixa eu comentar que a Sony começou a atualizar os fones Bluetooth dela para trazer integração lá com o Google Assistente. E isso foi uma coisa que a Sony prometeu durante a CES no começo do ano, e agora essa compatibilidade chegou, a começar pelos fones WH-1000X-M2 e WI-1000X. E já que o assunto é o assistente, deixa eu comentar que pintou ontem tem mais uma polêmica envolvendo o Google Duplex, que é aquela tecnologia, né, que faz o assistente parecer um ser humano falando lá numa conversa telefônica. O que rolou foi que o site Axios percebeu que nos exemplos que o Google mostrou durante a Google I/O, né, as pessoas do outro lado da linha nunca falaram o nome do restaurante ou do salão de beleza, o que é estranho, né, já que quando você liga para algum lugar, a pessoa atende, já fala o nome daquele lugar. Aí, além disso, né, eles notaram que também não tem nenhum barulho de fundo, né, do outro lado da linha, como é comum nesses lugares, e por isso eles contataram o Google e pediram umas explicações. Eles perguntaram, por exemplo, o nome dos estabelecimentos para os quais o Google ligou e o Google falou que não ia dar essa informação, e depois o Google falou também que não ia comentar se as ligações foram editadas ou até combinadas previamente. O site comentou que não acha que essa tecnologia aí é toda inventada, né? Falou que acha que ela existe mesmo, mas que é estranho, né? O Google não querer explicar as circunstâncias que envolveram as ligações que impressionaram o mundo inteiro na semana passada. E enquanto isso, no Google Chrome, a empresa falou que vai parar de marcar os sites HTTPS como seguros, e ao invés disso vai passar a marcar o site só com HTTP como não seguros. Eles explicaram que isso reflete que agora já é uma expectativa de que todo site tem que rodar lá em HTTPS, e por isso faz mais sentido sinalizar os que não usam, né, esse método mais seguro de conexão. E por último, sobre a empresa, ontem o Waze pro iOS ganhou compatibilidade com o sistema inteligente SYNC3 lá dos carros da Ford. Essa foi uma outra coisa que tinha sido prometida durante a CES, e eis que ontem o SYNC3 recebeu uma atualização para espelhar o Waze do iPhone na tela do carro por meio do sistema AppLink. E já que o assunto é carro, deixa eu comentar que a Didi anunciou algumas mudanças lá no sistema dela depois do homicídio de uma passageira lá na China. A Didi falou que a partir de agora os motoristas não vão mais poder ter acesso à foto do perfil dos passageiros e disse também que está removendo um recurso que, sinceramente, acho que nunca tinha que ter existido para começo de conversa. Ela tinha lá um sistema de feedback que deixava o motorista marcar umas tags a respeito da aparência física do passageiro, então dava para elogiar as pernas de uma passageira, por exemplo, mas agora que alguém morreu usando a plataforma, eles tiraram esse recurso do ar. E ainda sobre carros, a Tesla vai ser investigada por mais um acidente envolvendo o piloto automático lá dos veículos dela. Dessa vez, o acidente foi no estado de Utah e na hora da batida, né, a motorista estava mexendo no celular enquanto o carro se dirigia sozinho. Aí o carro, que estava a 100 km por hora, acabou batendo na traseira de um caminhão de bombeiros que estava lá esperando o semáforo abrir e, por sorte, a motorista só quebrou o tornozelo. E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou oficialmente ontem aquele controle do Xbox para quem depende de recursos de acessibilidade que eu cheguei a comentar aqui dia desses. O nome oficial dele é Xbox Adaptive Controller e ele tem 19 entradas de 3,5 mm que podem ser usadas, né, para conectar diversos periféricos que vão ajudar o pessoal a poder jogar o Xbox. A Microsoft falou que esse controle vai ser lançado ainda nesse ano e vai chegar ao mercado americano, custando $100. E ainda sobre esse assunto, ontem a Apple aproveitou o Dia Mundial da Conscientização sobre Acessibilidade para anunciar que vai expandir a abrangência do projeto Todos Podem Programar. Ela falou que fez parcerias com algumas escolas americanas para passar a ensinar a programação Swift para crianças com baixa visão e com baixa audição. Por enquanto, são 8 escolas americanas que vão ganhar acesso ao projeto e a lista está aqui na descrição se você quiser dar uma espiada. Bom, e agora eu vou falar sobre a SEC, que é a Comissão de Títulos e Câmbio lá dos Estados Unidos, e que fez uma ação curiosa para avisar sobre o perigo das criptomoedas. A comissão inventou uma criptomoeda chamada Huawei Coins e fez lá um site divulgando uma oferta inicial com desconto, e fez isso, claro, né, para atrair o interesse desse pessoal que sai comprando essas coisas, sem nem entender direito o que tá fazendo. O site da Huawei Coins falava sobre oportunidade de investimento, garantia de retorno, trazia lá documentos com detalhes técnicos, financeiros também, e tinha até depoimentos de investidores, mas no fim das contas isso era tudo inventado. Aí na hora de passar o cartão, né, o site fala que aquilo é só um alerta de como é fácil empurrar uma história dessas pra cima da galera e mostra links com informações e alertas, né, pro pessoal evitar de ser enganado com as fraudes de verdade. E ainda sobre esse assunto, o Wall Street Journal fez um estudo e mostrou que das 1.450 ofertas iniciais de criptomoedas que eles analisaram, quase 300 muito provavelmente são fraudes. Eles encontraram documentos copiados lá de um ICO pro outro e até perfis de executivos com fotos compradas em bancos de imagens e, para piorar, identificaram que só nessas moedas suspeitas o pessoal já investiu mais de US$1 bilhão que provavelmente ninguém nunca vai ver de volta. E, enquanto isso, aqui no Brasil, o Banco Inter perdeu o certificado digital deles depois daquele vazamento de dados, né, que eles falam que nunca aconteceu. O que rolou foi que a chave de criptografia privada lá do certificado digital do banco acabou vazando nesse vazamento que eles falam que nunca aconteceu e, por isso, o certificado, que era emitido lá pela GoDaddy, foi revogado dia 11 de maio. Aí agora, né, o Banco Inter tá usando um outro certificado, dessa vez emitido pela DigiCert, e segue falando que tá tudo bem, que na verdade tá todo mundo aí inventando essa história de invasão para tentar prejudicar a empresa. E por último, sobre grana, deixa eu comentar que o Fundo Garantidor de Créditos começou a pagar os clientes que tinham investimentos em CDB lá no Banco Neon. Para pegar esse dinheiro de volta, o pessoal precisa acessar o app da Neon Pagamentos e seguir lá o processo que eles indicam, e o resgate vai ficar disponível só até o dia 18 de junho. E agora eu vou falar sobre o Facebook, que anunciou uma parceria com a empresa Atlantic Council para tentar impedir que a rede volte a ser usada para manipular eleições. Eles vão ficar de olho em lugares específicos, como o Brasil, o México, o Paquistão, os próprios Estados Unidos, né, que tem eleições importantes aí nos próximos meses, e vão colaborar para identificar e combater as campanhas de desinformação que certamente vão pipocar lá no site. E enquanto isso, no Instagram e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que pintou oficialmente a possibilidade do pessoal compartilhar publicações normais lá nos stories. Isso quer dizer que a galera consegue compartilhar tanto as próprias publicações quanto as publicações dos amigos que têm contas abertas e a foto entra lá como uma espécie de um sticker na Instagram Story. Esse recurso já ficou disponível ontem mesmo, né, no Instagram para Android, e enquanto isso lá no iOS a rede falou que vai levar umas semanas ainda para ele também aparecer oficialmente. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! E já que... esses nomes da Sony, né? Que eu comentei dia desses a Ken... a Ken. Que volte a ser usada pra manipular eleições.